Meio, é muito louco ver isso, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha a tua igreja está. Já parou para pensar isso? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 16, Pedro fala isso literalmente para Jesus, quando Jesus pergunta: quem eu sou para você? Ele fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que Jesus, até aquele momento, não tinha nos falado que ele era o Cristo, porém, através do Espírito Santo, Pedro reconheceu que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Meu convite essa noite é para que a gente possa ter um encontro com esse Deus vivo, esse Deus que traz a vida novamente. Meu convite essa noite é para que o Espírito Santo venha encher a vida de cada um aqui presente. Certa vez, Lutero disse que a gente precisa ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos dele todos os dias. Precisamos ouvir do Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos dele. Essa frase nunca fez tanto efeito quanto essa semana para mim. A gente tem perdido essa dimensão do Evangelho em si. O Brasil está vivendo uma loucura essa semana. Falei, Jesus, tem vontade de falar, para o mundo que eu quero descer, porque só basta abrir o Facebook. Mas a gente tem perdido a noção, a gente tem perdido a noção que a Bíblia fala. A gente tem perdido essa noção diária de entender que Jesus é esse Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente tem colocado a Bíblia de canto muitas vezes. Muitas vezes as pessoas têm colocado a Bíblia como se fosse um objeto de enfeite. Eu não sei quantos entraram numa casa e a Bíblia está aberta no Salmo 90. No, Salmo 90 ou 91? 91, que é um salmo de proteção que as pessoas falam. Muitas vezes a Bíblia tem sido utilizada como objeto de enfeite. Essa semana eu fui numa reunião, comecei a falar sobre a Bíblia, daí a pessoa que estava do meu lado falou: nossa, é muito clichê você falar sobre isso. É muito clichê você falar sobre a Bíblia. Eu fiquei assim, foi legal, né? E por que a gente quer falar sobre redenção esse mês? Por que a gente não vai falar sobre os outros assuntos que a gente falou durante o ano? Ou que a gente se propôs falar com os adolescentes, com os jovens? Por que nesse mês a gente não vai lá e fala sobre aborto, sobre intolerância ou sobre homossexualidade? E por que hoje a gente está aqui para falar sobre redenção? A gente vai falar sobre redenção hoje. A minha intenção hoje é conversar sobre aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos move estar aqui essa noite. A gente tem perdido essa dimensão desse Cristo que é vivo, ele continua vivo, ele está ressurreto junto ao Pai. As pessoas hoje em dia têm buscado fontes de prazer insaciáveis, tem buscado tentar encontrar um redentor, um salvador em qualquer lugar. Quando a gente fala sobre redenção, a gente está falando sobre salvação. E você falar sobre salvação nos dias atuais é uma coisa clichê para algumas pessoas. A gente tem perdido os nossos referenciais na sociedade e tem buscado muitas vezes até na ficção. Vai falar quantos aqui não assistiram Os Vingadores esse ano? Até o Matheus está ali. Matheus viu 1.000 vezes a cena do Capitão América batendo no Thanos. Mas, quando o Capitão América bateu no Thanos no cinema, a mulher do meu lado começou a berrar de chorar, mano. O povo ficou desesperado, a gente parecia que estava no Morumbi lá, tudo lotado lá. O pessoal começou a ficar torcendo, fazendo torcida. E vai falar mal do Homem de Ferro hoje em dia. O pessoal vai estranhar, né, meu? Outro dia lá no trabalho eu falei: meu, eu não gosto do Homem de Ferro. Daí o pessoal: meu, tem. Mas as pessoas têm buscado heróis. E muitas vezes esses heróis, até na ficção, para tentar dar algum sentido à vida. O problema é que esse sentido na vida tem se perdido. As pessoas têm endeusado certos seres, certas pessoas. Basta a gente ver a política. Sim, a política. Na quinta-feira, na Jovem Pan, estava o Augusto Nunes e o Glenn Greenwald. Eu não sei falar direito esse sobrenome do cara. Meu, um deu tapa na cara do outro e só viu o Facebook, todo mundo ovacionando. Como se fosse uma luta entre o bem e o mal. Porque um era da esquerda e o outro era da direita. Mundo louco que a gente está... A gente está perdendo a dimensão, de fato, que é as coisas. A gente tem perdido, de fato, qual é o chamado de você ser cristão. A gente tem perdido essa noção e tem feito ídolos na política. Tanto Bolsonaro quanto Lula. Independente do lado, as pessoas têm feito deuses daquela pessoa, dessas pessoas. E eles não são. Eles são pecadores que nem eu e você. Ah, mas um roubou mais, outro roubou menos. Mas eles continuam a ser pecadores que nem eu e você. A nossa sociedade atual está carente de valores, está carente de referências morais e, acima de tudo, está carente de Deus. Por isso que eu quero conversar sobre redenção com vocês essa noite. Eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias. Em Mateus, no livro de Mateus, 26, a partir do versículo 26 até o 30. Mateus 26, versículo 26 até o versículo 30. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam isto, é meu corpo. E a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos, todos dele, porque isso é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar para começar? Ó Pai, te louvo por esse momento, Deus. Te louvo pela sua palavra, te louvo pelo seu Filho, Jesus. Te louvo por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai. Pai, peço que o Senhor nos abençoe e nos direcione nessa noite, Deus. Esteja abrindo nossos entendimentos para poder ouvir mais o Senhor e sair mais sedento daqui, Pai. Isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. O texto é bem conhecido de muitos. No domingo mesmo, a gente leu esse texto aqui na igreja, no momento da ceia. Então, eu creio que esse texto é bem conhecido de muitos. Bom, nesse texto que se trata, era o primeiro dia da Páscoa e Jesus tinha acabado de informar para os seus discípulos que ele ia ser traído por Judas. E ele estava partilhando a última ceia junto com esses seus discípulos, antes de ser entregue à morte. Se você for pegar esse capítulo 26 até o final, você vai ver que Jesus sofre uma segunda traição, que é a traição de Pedro. E depois Jesus é entregue para os líderes religiosos para ser preso e depois ser morto e crucificado. Jesus tinha acabado de fazer o pacto da nova aliança com seus discípulos. E ele vai e canta um hino. E eu sempre aprendi que não dava para descobrir que hino era esse que Jesus estava cantando. Eu sempre ouvi que Jesus cantou um hino e foi embora. E eu sempre fiquei na dúvida, que hino era esse? E eu já ouvi em diversas pregações, que hino era este? Que hino é este que Jesus foi cantando? Na minha cabeça, quando eu vi essa cena, eu pensava que Jesus estava cantando aquele hino triste para partir para ir para a morte. Sabe aquela coisa triste, fúnebre? Porém, estudando alguns meses atrás sobre o livro dos Salmos lá no seminário, me apresentaram um livro chamado Sidur. O Sidur é um livreto judaico que foi feito na época de Esdras, pensa, um livro bem antigo mesmo, onde foi definido o calendário litúrgico dos judeus. Então, no Sidur, tem uma liturgia, eles cantam cada hino numa festa específica. E lá tem um hino que foi cantado literalmente nesse dia da Páscoa. E, lendo diversos estudiosos, falam, Jesus, pelo menos, se Jesus não cantou esse hino nesse momento, naquele dia Jesus teve que cantar esse hino. Como Jesus ele era um excelente rabi, um excelente mestre, ele conhecia totalmente o judaísmo, Jesus teve que cantar esse hino nesse dia. Então, eu quero convidar vocês para abrirem sua Bíblia no Salmo 118. A gente vai refletir sobre ele essa noite. Salmo 118, a partir do versículo 1. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs salvo. O Senhor está comigo e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercam, sim, me cercam de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como o fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empunharam-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há uma voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor fez proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, e entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutastes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nos abençoamos. Ó Senhor, o Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este foi o hino que Jesus cantou. Pelo menos em algum momento daquele dia, Jesus cantou esse hino. E muitos estudiosos definem que o Salmo 118 foi o último hino que Jesus cantou. É interessante parar e pensar, porque a gente sempre viu o Salmo, pelo menos eu sempre vi esse versículo de Mateus como um momento triste, que até a ressurreição a gente entrava naquela tristeza profunda e sofria junto com Jesus. Porém, Jesus, cantando o Salmo 118, ele estava apontando para uma coisa muito maior do que apenas um simples salmo. Eu queria refletir com vocês sobre isso. O Salmo 118, ele é dividido em três partes, se vocês observaram. A primeira parte, ele fica: deem graças. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. E ele acaba repetindo isso daí até o versículo 4. Do versículo 5 até o 18, você vê a proeza que Deus fez na vida daquela pessoa, o guardando. E a partir do versículo 19 até o versículo 29, nós vemos um cortejo festivo, porque aquela pessoa foi resgatada e porque Deus era bom e Deus se fez presente na vida desse salmista. Em muitos casos, pelo menos em estudos, não especifica quem que é o autor desse salmo. Quando eu li da primeira vez, eu pensava que era Davi, porém, muitos afirmam que esse salmo foi feito no período que eles estavam reconstruindo o templo de Israel, um período pós-babilônico. Esse salmo, eu queria refletir com vocês a partir do versículo 19 até o 29. Esse é um salmo que chama a gente para buscar uma esperança verdadeira. Ele nos convida para ter um encontro, de fato, com aquele que é redentor das nossas vidas. Aquele que veio para nos salvar e veio nos buscar. Nos versículos 19 a 21, fala: abram as portas da justiça para mim, entrarei por ela e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor e por ela entrarão os justos. É interessante você refletir nisso, porque você vê uma entrada triunfal, uma entrada de fato do Rei da Glória. Queria convidar vocês para lerem o Salmo 24, a partir do versículo 7 até o 10. Hoje eu vou fazer vocês lerem bastante a Bíblia. 24, versículo 7 até o 10. Até o Google fala, você vê, né? O Salmo diz assim: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Sim, ele é o Rei da Glória. Amém? Jesus, naquela última noite, naquela noite que ele já estava sendo levado para ser morto, ser entregue pelos judeus, pelos líderes judeus, líderes farisaicos, Jesus começa a cantar que ele é o Rei da Glória. Meu, você já parou para pensar nisso? Jesus, ele estava indo para a morte, mas ele estava cantando sobre si, ele não estava cantando sobre mais ninguém. Ele estava cantando sobre a misericórdia de Deus, e porque ele era o Rei da Glória, ele estava vindo para resgatar a humanidade. Jesus, ele estava vindo para, de fato, resolver o problema do pecado na humanidade. Lá no Gênesis 3, quando a gente lê que o homem caiu e foi corrompido, Jesus era esse rei que estava vindo e voltando de fato para salvar as pessoas. Os judeus pensavam que o rei de fato ia vir entrando em guerras. Não, esse rei ele era manso e humilde de coração. Foi isso que a gente leu em Mateus 11, agora há pouco. E esse rei ele estava se fazendo presente entre nós. Ele estava vindo para nos resgatar. Esse salmo ele mostra uma nova era vindoura, a era do Filho dele, de Deus. Se a gente aprofundar mais um pouco, por que isso daqui não é falado muitas vezes sobre esse salmo? Por que muitas vezes esse salmo é tão negligenciado a ponto de pegar uma questão tão triste e ficar? Mas Jesus, ele indo para a sua morte, ele estava afirmando que ele era o próprio Deus que estava vindo para resgatar. Se a gente for um pouco mais adiante, a partir do versículo 22 até o 24, lá em Salmos, fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez, exultemos e nos alegremos nele. Agora eu queria convidar vocês para abrirem em Isaías 28, 16 até o 18. Isaías, depois de Salmo. Bem na sequência. 28, 16. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei juízo à régua da justiça e o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, as águas arrastarão para o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Até aqui. Cristo é essa pedra angular que anula a morte. É isso que está falando em Isaías. Através do sacrifício de Cristo, a morte literalmente foi anulada. A gente cantou agora literalmente isso. E a gente não tinha combinado de eu pregar esse versículo e eles cantaram essa mesma música. A gente cantou agora: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Jesus é essa rocha. Jesus é esse Deus que veio para nos resgatar. É através de Jesus que a morte não teve mais força, a morte teve fim. Jesus é a pedra angular que foi rejeitada. Jesus é a nossa base. Ele é a base firme da igreja. Ele é a base para todos que nele creem. Através do sangue de Jesus, a morte não teve mais poder. Jesus é o Cordeiro Pascal que foi morto como sacrifício de todos. Jesus, ele veio para poder resgatar e salvar cada um aqui presente. Atos 4, versículo 11 e 12 fala aqui: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvos. Jesus é esta pedra. Então, quando a gente canta agora que não existe outra rocha igual não há, a gente está falando isso. A gente está olhando para Cristo como a base da nossa fé. Jesus, quando ele estava indo para a morte, para ser entregue, ele estava falando: eu estou morrendo para perdoar seus pecados. A morte que teve início lá no Gênesis 3, essa morte não tem mais força, essa morte não tem mais poder. E Jesus, ele estava falando isso sobre ele: eu estou indo morrer para salvar vocês. Romanos 10, versículo 10 ao 17. Romanos 10, 10. Romanos 10 fala bem assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Como, porém, invocarão aquele que eles não creem? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, o Senhor quem creu em nossa pregação, e assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A salvação está literalmente atrelada a Cristo Jesus. Ela não está atrelada a nenhum outro nome. Jesus veio para nos salvar. Jesus, ele veio para nos resgatar. Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados. Jesus, ele veio de fato para ser o nosso Redentor. E é através do sangue de Jesus que nós somos curados, somos perdoados. Esse versículo faz um convite para a gente poder edificar nossas vidas em Cristo, fundamentar mais a nossa fé nessa pedra angular, essa pedra que nos sustenta para a gente poder seguir nossas vidas. No versículo 27 do Salmo 118, versículo 25 ao 27, o salmista escreve assim, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem o nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos, o Senhor é Deus e Ele é a nossa luz, adornem as festas com ramos até a ponta do altar. Jesus é esse bendito de Deus. Jesus é esse que deve ser louvado, adorado, honrado, porque ele foi nos resgatar do império das trevas. A gente lê agora, nesse versículo aqui, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, é isso que está falando lá em Mateus. Se vocês quiserem abrir Mateus 21, a partir do 8 e do 9. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam em diante, como as que a seguiram, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Muitas vezes a gente canta Hosana aqui na igreja, mas a gente não entende que está falando literalmente desse salmo. A gente está cantando que esse Jesus que está vindo está tendo a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está instaurando um novo tempo, ele está instaurando a eternidade a partir dali. E quando a gente canta, Hosana está falando isso. Ó, salva-nos, Senhor. Ó, salva-nos. E esse ó, salva-nos. Ele fala, ó, salva-nos, bendito. A gente tem perdido essa dimensão. Quem que é esse bendito de Deus? Quem é esse que deve ser glorificado, adorado e honrado através dos nossos louvores. Isso aqui é um louvor. O Salmo 118 é um louvor e continua sendo um louvor. Jesus é esse que deve ser adorado e louvado por nós. Porque a partir dele, a morte não teve mais força. As escrituras o tempo todo falaram dele. Porém, tanto os chefes religiosos quanto nós, muitas vezes, por não ter contato com a palavra de fato, não entendemos que a Bíblia fala dele. A Bíblia, o tempo todo, de Gênesis até Apocalipse, fala que Jesus é o nosso Senhor. Os Salmos falam bem mais claro isso. Porém, se a gente não tem contato com a Bíblia, como a gente vai entender que Jesus é esse Senhor, esse ser bendito que vem para nos salvar? As Escrituras falou o tempo todo que Jesus veio para nos salvar. Falou através do Gênesis, falou nos Salmos e falou no Novo Testamento também. Jesus é este Rei da Glória que vem para nos resgatar. Ele habitou entre nós e através do sacrifício dele nós fomos resgatados. Ele merece toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Porque a sua misericórdia, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o nosso Redentor de fato. Em Filipenses 2, do versículo 9 até o 11, fala assim: Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse hino não estava falando sobre morte. Esse hino estava falando sobre vida. E Jesus veio para nos trazer literalmente a vida. Jesus veio para nos resgatar e nos trazer a vida plena, que foi perdida por conta do pecado. Somente em Cristo Jesus temos a redenção com Deus. Não é através de ninguém, somente em Cristo. A gente não precisa levar a vida de uma forma tão angustiante. A gente precisa confiar mais em Deus. Entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele fará tudo. E a gente vendo esse exemplo de Jesus, Jesus ele estava indo para a morte, mas ele estava cantando. Ele estava cantando sobre ele. E uma coisa que é confortante, porque muitas vezes a gente pensa que a morte é o fim, mas a morte é só o começo para todos aqueles que creem em Jesus. Porque a partir que a gente morre, a gente está nascendo para uma nova vida. E essa nova vida só pode existir em Cristo. Como Ele é maravilhoso, como Deus é bom. Por último, eu queria convidar, se alguém aqui ainda não se entregou ou precisa ter um encontro de fato com Deus, eu queria convidar você para orar. Eu queria convidar você para entregar a sua vida de fato nas mãos do Senhor. Porque tantas vezes que eu li esse versículo e eu nunca entendi de fato que estava falando de Jesus nesse salmo. Quanto tempo que eu li e demorei para entender que a Bíblia toda só falava de Cristo. Por isso que eu citei de cara o texto de Lutero, quando Lutero fala que a gente precisa ouvir todos os dias o Evangelho, porque nós esquecemos dele todos os dias. Porque nós esquecemos de fato quem que é ele, a obra dele na cruz. Nós esquecemos o sacrifício dele. Como Lewis fala lá no livro dele, Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, a gente tem feito o cristianismo e mais uma coisa. A gente tem colocado essas algumas coisas como prioridade, não Cristo como prioridade. Queria convidar vocês para fecharem seus olhos. E se alguém aqui se sentiu incomodado por Deus, que ore comigo. Pai, te louvo, Pai, por esse momento, Deus. Te louvo pelo seu Filho Jesus, Deus. Te louvo pelo seu sacrifício na cruz. Pai, perdoe todos os meus pecados, Pai. Pai, entrego nas suas mãos, Pai, o meu espírito, Deus. Faz de mim morada, Pai. Faz de mim um novo ser, Deus. Muda meus caminhos, Pai. É isso que eu lhe peço, Pai. Pai, me faz um retorno para casa. Me traz de volta para o Senhor, Deus. É isso que eu lhe peço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Que o Espírito de Deus nos lidere o nosso andar. Que em justiça e santidade, mesmo se a gente estiver em sofrimento, em qualquer coisa, por todos os dias que a gente tenha o foco que Cristo é o Senhor. Que Cristo nos conduza. Esse é o meu convite. Mire em Cristo Jesus. Mirem nele. Porque ele quer te dar uma nova vida de fato, uma vida plena, uma vida em abundância. Esse é o meu convite essa noite. Amém?